agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo que vocês quiserem, horário que vocês quiserem, se estão correndo na esteira, se estão deitados, se estão na rede, se estão no mar, se estão no ar, né? Business Rock está aqui online, ao vivo para você e hoje trazendo um super amigo, um super parceiro de profissão, que é um criativo, né? Eu tinha um amigo meu que era o alemão, né? Que fazia a criação da C&A, né? Ele que criou lá o Abuse Use, C&A, não sei o quê. Ele sempre me falava, pô, Sandro, é foda ser criativo, porque às vezes você fala assim, uma pessoa fala bom dia, né? E a outra pessoa espera um bom dia diferente, sabe? Um bom dia que tenha bombas, que não sei o quê. E o Marcelo aqui, simplesmente... Né, é um dos gigantes da criação, né, de conteúdo, de propaganda do Brasil e do mundo. Ele é considerado aí um dos 6 maiores criativos do mundo, né, com prêmios em Cannes, em Londres, no Clio, One Show, Agência do Ano, a maior agência que ganhou prêmios com a BTL, né, a Léo Bonnet. Puta, já... Criou coisas que, agora, né, quando você me mandou o material, eu falei, puta, foi o Marcelo, caralho, né, aquela da Bentley, cara, você falou, puta, eu fiquei tão puto com o Chiquinho Scarpa, agora descobri de onde veio toda essa parte criativa. Tô aqui com o Marcelo Reis, né, ele é agora, né, é um ex-CEO do Grupo Publicis, e agora, em 2024, tornou-se sócio criativo da Truffe Serrano, é isso?
Truffe Serrano.
Truffe Serrano.
Serrano,
né?
De Bergerat.
Olha, Serrano de Bergerat.
Uma agência argentina e espanhola, que já tem um escritório no Brasil, agora está expandindo e eu acabo de me juntar.
E agora
bom
vai...
Bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí.
Não,
isso
tem,
aí.
Não tem a tua malemolência, mas... estou aqui tentando acompanhar o teu audiência.
Ah, vai ser show de bola. O Marcelo, né, a gente nos conhecemos num curso de conselheiros, né, os caras, né, muito mais duros, né, Marcelo? Falando sobre financeiro, sobre gestão, sobre...
Gente séria reunida.
Gente séria reunida e nós dois lá fazendo umas bagunças lá, né, tentando ser sério, mas às vezes escapava. E o Marcelo, né, conversando bastante, né, esse mundo de propaganda, esse mundo não é um mundo simples, né, é um mundo que está cada vez mais sofisticado, né, você acompanhar tudo isso, né, Marcelo, não é brincadeira, né, a molecada que vem agora, né, é uma doideira, né, então diga o seu boa noite aí para todo mundo, por favor, para essa galera, são mais de 600 mil pessoas aí de seguidores, mais de 6 milhões de pessoas nas páginas todas das rádios. Então, por favor, aí.
Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Se fosse numa mesa de bar, eu já ia te agradecer pela simpatia e a oportunidade de trocar informações riquíssimas, como a gente trocou lá na Fundação Getúlio Vargas. E foi importante, foi um curso que nos ensinou bastante, acredito, sobre o lado aguerrido do dinheiro virando dinheiro.
Dinheiro virando dinheiro, é verdade.
Mas eu, desde 98, eu vim para essa cidade gigantesca aqui, tentando, e acho que conseguindo bastante, ideia virar dinheiro. Então, é importante estimular essa indústria da comunicação, porque da publicidade, porque ela puxa outras indústrias. Ela é a indústria do meio, né? Ela é a indústria entre as pessoas e a produção, ela é a indústria das pessoas e o serviço, né? Então, ela é uma indústria importantíssima para criar valor e para construir desejabilidade. Eu acho que a gente não pode nunca esquecer que propaganda não é só uma piadinha ou propaganda sem o devido cuidado e respeito com o consumidor e com a ética, que às vezes a gente é impactado. Então, a gente tem que saber que o Brasil é formado por grandes anunciantes que anunciam de forma bastante poderosa e séria, né?
E funciona. Cara, e mudou demais, cara, e mudou demais. Bom, o pessoal tá entrando aqui, Marcelão, né? E eu vou colocar uma música para que, enquanto o pessoal tá sintonizando a rádio, entrando nas nossas várias páginas, Facebook, Instagram, Twitch, todas as nossas plataformas que vão estar entrando. Então eu vou tocar uma música aqui de um cara autoral, né, um gaúcho que está agora morando lá em Garopaba, lá em Santa Catarina, tal. É um roqueiro aí que fez uma música que eu achei do grande caralho, como diria minha avó era meio boca suja, né? Então a minha avó falava assim, nossa, isso aqui é do grande caralho, isso daí. E a música chama Solana Star. Eu falei, cara, que nome esquisito, né? E essa música, né, ela é calcada num rock bem swingadão mesmo, assim, me lembra um pouquinho a voz dele do Raul Seixas, assim, e ele conta de uma lenda urbana, né, de uma coisa que eu vivi, né, e que era o verão da lata, né, eles pegaram...
Eu não vivi, mas sei bem, né?
E aí,
eu morava, não tinha mar.
Não tinha mar, né, puta. E aí ele fez em cima do livro Vale Tudo, do Tim Maia, né, a biografia do Tim Maia, escrita pelo Nelson Motta, e aí contou um pouquinho dessa história aí, dessa lenda urbana aí da Solana Star, que era a latinha que vinha as maconhas. Aí são 14 toneladas de maconha
boiando,
que boiaram no Rio de Janeiro, fazendo a alegria da...
Chegou em São Paulo, não chegou, não?
Parece que chegou. Não, não...
Já veio, né?
Mas aqui não veio. Não chegou aqui, cara, não chegou. Quando chegou, já tava lá, tava vazia, tava foda. Então vamos tocar aqui o Jô Reis com a música Solana Star. Aqui no Business Rock.
Havia certa vez a lenda urbana, os entendidos falaram. Lá do mar, o milagre
Business Rock de volta aqui e agora. Muito boa essa música, hein, parceirão aí, Jô Reis, né? Aí de Garopaba, só na boa, na rede. É, na rede nada, ele falou, pô, Sandro, eu tô meio doente hoje, cara. Pô, toma um tiratosse aí, cara. E vamos que vamos. Então, parabéns aí, que você faça muito sucesso, irmão, que a música realmente é muito legal, tá bom? Bom, eu tô aqui com o Marcelo Reis, o criativo que fez tanta coisa. As campanhas que você fez, cara, eu fiquei, assim, de boca aberta, malandro. Eu que sou criativo também. São campanhas que eu gostaria de ter feito, né? Aquela coisa, putz, que campanha que eu gostaria. Essa do Chiquinho Scarpa, malandro. Cara, que como o Marcelo Tarso falou, que indução vocês fizeram para a mídia, né? Foi algo espetacular, né? Mas antes eu queria. Você estudou comunicação, você se formou, tarará, e veio para São Paulo, né? Como é que foi essa sua história de, puxa, vou largar, porque você é de Minas.
De BH.
E aí veio para cá, como é que foi essa história? Conta para a gente aí.
Cara, eu tô quietinho aqui, eu sou super ansioso, mas eu tô oprimido aqui pelo poder das ondas do rádio, que assim, realmente são poderosas e deixam a gente pequenininho. Mas... eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos no Banco do Brasil, era office boy.
Olha!
E, puta, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se tem uma coisa, se eu puder ajudar minha filha, começar a trabalhar, nem sei se pode trabalhar com 14 hoje, acho que eu volto com 16, né?
Acho que é 16.
Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu era o único cara que tinha dinheiro na turma. Podia pagar minhas coisas, e fazer minhas viagens, e comprar minha televisãozinha de botão.
E era muito legal, né? Eu lembro que o primeiro, eu também era office boy, né? Era de um escritório, depois eu fui trabalhar no Banco Nacional. E aí, cara, o primeiro salário meu, eu fui na. Tinha uma loja, chamava Peters. Cara, a loja do. Sabe, eu comprei uma camisa e uma calça, paguei em 6 vezes, mas, cara, me senti tão.
O cara,
né? O cara, exatamente.
São conquistas que a gente faz na vida, né? E eu trabalhei 3 anos e meio lá. E quando eu estava no colégio difícil, em Belo Horizonte, estava num colégio de... É um colégio até hoje, super reconhecido. É um colégio de padre, de franciscano. Então, é um colégio que não tem muita frescura, não tem essas... Eu brinco, tem coisas, peculiaridades de São Paulo que só a elite paulista consegue fazer, né?
Sim.
Lá
sim.
Não tinha isso e até agora tem até os colégios lá mais peneiradinhos, assim, que estão...
para aquela lá, bolha, né?
Exatamente. Mas esse colégio era super misturado e... difícil, e quando meus amigos dormiam à tarde e estudavam, né? Ou então ia jogar bola. Falei, pô, eu vou ganhar uma grana, porque na casa não tinha muito dinheiro. Eu fui, então tinha minha grana, pagava minhas coisas, enchia o saco com minha mãe e então. E aí quando acabou o colégio, eu fiquei na Pindaíba, óbvio, né? Fiz vestibular, passei na arquitetura na Federal e publicidade na Católica, porque publicidade era à noite, eles inventaram de passar a publicidade para de manhã, depois que acaba com a vida do estudante, porque
claro.
Ele faz estágio, e faculdade sem estágio de propaganda é brincadeira. Né?
Não, é.
Então é o encontro internacional do fumador de maconha, porque você estiver estudando naquilo, etc. E montando coisa esquisita na ilha de edição. Mas tem o seu valor, tem essa importância, tal, claro, pelo amor de Deus. Estou aqui fazendo uma ordem na universidade. Só estou dizendo que a universidade precisa do suporte. Em algumas profissões, como publicidade, RP, precisa do suporte do trabalho. E eu dei a sorte de ter publicidade à noite, então a gente era uma turma super prática, né? A galera se virava. E até tinha uma menina que fazia publicidade e arquitetura, eu larguei a arquitetura, largou a publicidade, porque realmente eu ia ser um arquiteto medíocre. E aí larguei. Comecei a desesperadamente querendo arrumar alguma coisa para fazer, comecei a fazer curso mecânica no Senai, passei no concursinho lá de Volkswagen, quase perdi a mão num professor que desceu uma vez lá.
Podia ter sido presidente. Podia
ser presidente, exatamente. Aí, no finalzinho do estado, estava desesperado para ganhar um salário mínimo, era que fosse, ou meio, era meio que era meio horário. Eu nem sei se pode isso melhorar no salário mínimo hoje em dia, mas
antigamente podia, né?
Podia. Consegui um estágio numa agência, lembro até hoje, chamava América, e para ser trabalhar na produção gráfica, entregar fotolito e caramba. E ficava, pegava o carro da minha mãe, que ela me emprestava no carro que tinha na casa. Eu, meu irmão, minha mãe, mesmo carro. Um Voyage, tinha uns 15 anos de uso, todo fodido. Caí nas ponteiras do para-choque, esquema, sabe? Você colava um Superbond, todo fodido. Ela me emprestava um dia ou outro para eu poder conseguir trabalhar, usando minha gasolina, para trabalhar para a empresa do cara que pagava mal. Aquelas coisas não existem mais. Tá ligado? Em algum lugar existe, mas em São Paulo, Futebol Clube, não existe mais. E aí, fiquei um tempo ali trabalhando, foi importante.
Isso em BH?
Isso em BH. Engraçado que eu ganhava menos como estagiário de publicidade do que como office boy do Banco do Brasil, né? Era engraçado. É. E aí, eu tranquei arquitetura no segundo ano, quer dizer, no início do segundo ano eu tranquei arquitetura, então eu fiz um ano de faculdade e comecei a trabalhar com 19 plus. Aí comecei a trabalhar, por isso que eu falo, hoje eu tenho quase mais de 30 anos de propaganda, porque comecei a trabalhar lá e aí acabou o estágio, né? Eles não iam repor porque não precisava, era uma pessoa extra que tinha conseguido pedir um favor pra gente e tal. Aí eu peguei o catálogo da, que nem existe mais também, o tal do catálogo, aquele amarelo grande, né?
Sim.
E fui lá, publicidade, agência. Aí fui ligando de uma por uma, uma por uma, uma por uma, uma por uma, pedindo estágio, fui conseguindo a letra I.
Então, as páginas amarelas,
páginas, né? Amarelas. Tá. Liguei uma por uma pedindo estágio, de graça, para tentar ser criativo. Eu, na verdade, tinha ganhado dois concursos na PUC de redação, primeiro e segundo lugar, e depois, não, foi em seguida, depois eu ganhei um concurso e larguei esse estágio, eu tinha arrumado uma agência que chamava Interage. E aí eu fui, assim, dessa Interage, eu fiquei um tempo, eu tenho uma amiga minha, a gente fazia uma duplinha, aí depois eu ganhei esse concurso, aí fui para uma outra agência grande, mas ruim, porque não dava atenção. Aí depois eu fui indo, arrumando emprego, pulando de uma agência para outra, pulando de uma agência para outra, até que eu consegui achar um lugar que eu conseguia trabalhar com o devido cuidado e atenção ali. Aí eu tava com vim para São Paulo com 24, eu tava com 22, aí eu falei, cara, eu vou para São Paulo. Aí peguei minha pasta, mandei para um conhecido aqui, ele falou, cara, sua pasta é horrível, nem continua, que era o dia a dia, tinha anúncio de arame farpado, de pré-fabricado de cimento, para botar na...
Eu tô rindo porque eu tô lembrando a minha pasta também, assim, cara.
Aí ele falou, é um cara, que é até meu amigo até hoje. Na época ele era tipo uma sumidade quando eu vi, assim, eu era um grande amigo. E aí falei, cara, vou refazer outra pasta. Aí peguei meu dinheiro e fui viajar pra África. Aí fui pra África, Quênia, peguei de mochila, meu amigo meu, Egito, fomos só nos países mais difíceis de ir, de mochilão, dormia nas barracas lá na. No safári, tem um negócio mó tenso.
Aí, tô dormindo.
A gente não tinha dinheiro nem pra ver os espetáculos que os caras faziam, os maçais faziam
nas tendas.
Do lado de fora lá da área de convívio, porque a gente tinha pago. A gente ficava vendo binóculo na distância, era horroroso. Aí voltei pra BH, aí já tava numa agência melhor, aí melhor pior, era uma agência ok, mas que pagava melhor, dava pra juntar uma grana. Aí eu juntei uma puta grana, assim, todo o meu dinheiro, não puta grana, não. Tanto que acabou em São Paulo em 4 meses.
São Paulo.
Perdi tudo, né? Acabou o dia que foi embora o dinheiro, foi o carro, foi tudo que eu tinha, foi embora. Aí, não, durou 6 meses. Ainda. Aí eu peguei, fiz uma pasta como o cara me tinha indicado, totalmente fantasiosa.
Sim, então, sim,
anúncio
sim.
Zero, anúncio para carro, anúncio de violência... controle de drogas, tal. Fiz uma pasta de 10 anúncios, fiz toda bonitinha lá, tinha um diretor de arte que era um venezuelano, até que estava no Brasil, ele é muito bom, cara, e ele me ajudou a fazer, a gente fez as pastas juntos, ele não quis vir, ele ficou lá, e aí eu peguei minha pasta, fiz a maior burrice da minha vida, que eu botei ela, eu fiz toda bonitinha, recortei uma madeira para fazer de capa, então ela chegava dura, para não... Fiz uma pasta para não sumir no almoxerifado das agências. Chega lá, o cara joga no fundo lá e fica lá mofando. Então eu fiz ela com sisal, amarrada, cara, pesava uma tonelada. Gastei uma puta grana para despachar 50 pastas de BH para São Paulo em caixada e tal. O que aconteceu? Foi uma grande burrice, porque quando chegou a pasta na expedição das agências, a agência era um trombolho naquela época, de agente para caramba, né? Expedição, levar documento. A galera pegava a pasta, entregava pro diretor de criação e falava, ah, beleza, deixa aí. Então, quando eu ligava, falava, oi, tudo bem, você tem a pasta? Eu falava assim, ah, a Vi já tá aqui, vai que eu te ligo. Então, de 48, quase de 50, 48 deram água. Uma sumiu na empresa, acharam quando eu liguei, aí falaram, ah, que legal, vi que eu consegui fazer uma conversa. E outra, olha como as coisas são as coincidências da vida, ficou parada na expedição da W Brasil.
Olha!
É, que era tipo um sonho de consumo para qualquer garoto ou garota de 20 anos. E aí eu liguei lá, aí eles falaram, puta, sua pasta não chegou. Aí falou, ah, o Washington não vai ver que ele tem tempo. Aí passou pro cara que era o segundo ali, na, que era o Marcelo Pires, que é um cara super, gente boa pra caramba, fez DDD, aquela campanha DDD, fez uma coisa foda.
Uhum.
E o cara super gentil, humano. Aí ele falou, cara, deixa eu ver aqui. Ele falou, ah, legal sua pasta, dá pra você ficar, dá pra você entrar. Só que tem uma fila, você vai ter que entrar na fila. Fudeu. E se a gente chegado em. Eu lembro, o Ronaldo deu aquele piripaque em 98 na Copa, eu vim no dia seguinte. Ele teve um piripaque, acho que foi no dia 12, eu peguei o ônibus no dia 13 para São Paulo.
Caraca.
Eu lembro que eu tenho assim hoje. É, e aí, eu vim para.
Muito legal as coisas que a gente guarda, né? O Ronaldo quase tudo deu.
E aí, lá na.
Na França.
Nas confusões,
né?
Inexplicáveis, que existem várias teorias. Aí eu vim em junho, em agosto. Eu, julho, eu consegui ir lá, eu ficava indo, pegando um ônibus. Cara, eu tinha uma sensação muito interessante em São Paulo. Eu lembro que a Santa Amaro tinha uma grade. Tinha umas avenidas, tinha uma grade. Tinha grades no meio, né? Uma grade, aquela xizinha, né? Aquela. E aí, eu lembro que eu olhava para um lado e para o outro. Eu estava sempre na minha avenida, porque eu não sabia onde eu estava. Toda a gente tinha um grade, eu não sabia, cara, se eu estava em Santana ou se eu estava na Santa Amaro. Era genial. Eu só sabia que uma hora eu tinha que descer do ônibus. Ficava, cara, aqui. Uma hora eu falei que vale a pena gastar um táxi do que ficar em pânico durante duas horas para saber onde você está indo. Você tá indo para
pra você, você estava em qualquer lugar, era igual.
Para lá em Santos. Aí ele me liga um dia e fala assim, cara, a menina abandonou o estágio, tem 2 meses, tá? Fim é o resto dela. Você vai te passar na frente da galera. Você pega um resto, porque ninguém... Acho que o cara de trás não quis o resto, ele queria o estágio inteiro. Falei, bicho, é óbvio. Aí eu fui pra lá, eu lembro até hoje, entrando na W Brasil, chegando 8 da manhã, a galera chegava 10 horas, não
sim,
né?
Sim.
Antes disso ninguém chegava. 8 da manhã, eu sentado, aí cai um job assim, de Folha de São Paulo, era um calhau do jornal.
Sim.
Dava um calhauzinho do negócio, tinha que botar algum texto. Aí eu ficava fazendo título pros buraquinhos que sobravam da edição do que ia virar. Então eu ficava criando essas bobaginhas. E, puta, foi o primeiro job da minha vida, foi o Folha de São Paulo, na W Brasil, às 8 horas da manhã, o job na minha mesa, a Tráfico jogou lá, e eu fiquei feliz demais. E aí eu fiquei nesse processo lá 2 meses, acabou o estágio, tinha uma fila, realmente era sério o negócio. Aí eles falaram, poxa, a W e a Lulara são do mesmo grupo.
Uhum.
Você quer ver se tem vaga na Lulara? Eu falei, puta, eu quero ver se tem vaga em qualquer lugar. Aí eu fui pra Lulara em final de 98, tipo, setembro. Gosto de fazer aniversário no mesmo dia que eu.
Olha!
Eu lembro.
Que
eu lembro,
dia que é o seu aniversário?
Fui em outubro, para lá, 29 de setembro. Eu lembro que que no dia do aniversário do Washington, a gente foi tudo embora e eu fiquei sozinho. Eu ia falar, o meu também, né? Eu tô ligado no aniversário, eu vou falar que é meu, né?
Porra, é o meu aniversário.
Estagiário ocupando o buraco de alguém, ia falar que era o estágio dele. Fiquei calado. Aí fui comendo sujinho ali perto, um ovo com filé e tá tudo certo. Mas...
Você ficava ali na Angélica, não era na Angélica?
Era na Beiradinha, era incrível o lugar.
Eu fui muitas vezes lá.
Aí saí de lá, aí consegui, antes do final do ano, acho que em outubro, um estágio na Lulara. E na Lulara eu fiquei acho que quase um ano de estagiário. Eles me deram uma graninha no meio do outro ano, o Jacques é incrível, o Lara também, são dois caras foda, que tinha uma vibe muito legal. Aí eu fiquei fazendo estágio lá e foi muito louco, porque teve Young Creator em 99, eu nunca imaginei que eu conseguiria ir. Porque as minhas festas do BH eram uma bosta. Até as inventadas eram ruins. E aí...
Até as fantasmas
eram uma merda. Aí eu peguei nesse período, eu nem sabia que era Young Creator. Eu juntei as peças de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Peguei o que eu tinha ali, demonstrei pra galera e eles falaram assim, como você não tem nenhuma peça, campanha criada para São Paulo, produção, fotógrafo, escolhe título. Então eu peguei, pera, ainda tinha isso, né? Eu botava 10 títulos numa pasta, minha pasta de título era tituleiro. Então, assim, eu era um redator que tinha título. E esse redator que tinha título era bom, porque o cara sabia escrever e tal, sabe? Tinha jogo de cintura ali. E entrei no Young Creator, não sabia nem onde eu tava. Quando eu fui na festa, não sabia nem. Era uma galera incrível, só gente muito foda, que depois bombou. Eu não conhecia ninguém, cara. E fiquei amigo, quem fiquei mais amigo foi do Zé Luiz, que era um redator da UMAP, que era super foda, e ele virou stand-up. Eu não sei onde ele tá agora, porque a gente perdeu o contato, mas ele é um redator assim, brilhante, premiadaço. A gente ficou super amigo, e a gente acabou indo para Cannes junto. E eu lembro que a Lulara me deu uma grana para eu ir também, para não passar fome lá. E aí a gente alugou carro. Se juntou, ele gastou com carro. A gente ficou andando, dirigindo carro lá em Cannes, cinco moleques no carro, achando que tava arrebentando. Foi genial. Mas ali foi bom, porque dessa pasta do Yang, que foi em 99, isso, no final do ano, foi no final do ano, foi no início do outro. Foi no final, a DM9 me chamou. Então, assim, eu cheguei em 98, meio de 98, arrumei o estágio final, fiquei 2 meses, fui para New Lara, no final de 98, fiquei em 98, 99, a DM9 me chamou e eu fui para a DM9. Já estava ganhando salário na New Lara, porque foi saindo gente, todos vão saindo, a publicidade era muito ágil, né? E aí foi subindo vaga, fui subindo, ganhei 1.000, 2.000, fui subindo devagarzinho, foi dando dinheirinho para ocupando as vagas que tinham. E eu, na verdade, não chegava a ser um estagiário, porque era redator em Belo Horizonte há 4 anos, de job ruim, mas era. Então, eu tenho experiência de fazer coisa ruim, então eu falo que assim, não tem um broadside, um rodapé, um texto de cabine de rádio, que ficou na mesa, eu faço rapidaço. Então, para mim, me deu um suporte, e também a parte que eu agradeço minha mãe ter me apoiado em trabalhar 14 anos, foi que eu sofro muito pouco com questões do dia a dia profissional. Do tipo, aquela pessoa falou disso de mim, não gosta de mim. Aquele jovem que era meu não foi para mim. Eu vou reclamar que era para ser meu. Cara, o trabalho tem uma dinâmica específica. Existe um jogo. Se fosse amizade, as pessoas não ganhavam para se encontrar. Uhum. Então, forma-se amizade, cria-se laços, mas o trabalho é um trabalho, é uma coisa profissional. É um organismo vivo que se encontra e fica ali fornecendo, produzindo saudabilidade financeira,
claro,
né? E em prol de alguém, né? Então, eu vi isso acontecer quando eu estava lá no Banco do Brasil. Eu falei assim, puta, eu não quero ser funcionário de banco, eu valorizo o que eles fazem, pra caralho, super difícil, é um banco super respeitado, mas pra mim não é isso. Então, quando não teve concurso, eu saí, minha mãe chorava, eu sorria. Então, foi importante essa estruturação, porque eu cheguei em São Paulo com menos medo de apanhar, entendeu? Parece uma coisa meio masoquista, mas não é, porque assim, vir de Belo Horizonte naquela época, hoje já está diferente, acredito, eu não tenho muita relação com o mercado de BH, mas vir de Belo Horizonte naquela época para poder entrar no mercado de São Paulo super restrito, com pouquíssimos espaços, é difícil. Todo mundo pode.
Mas é difícil. Mas eu sempre morei aqui, né? Para entrar nesse mercado de propaganda foi muito foda. Né? E morando aqui, né? Porque você pode, você, né? Que nem você veio de lá, puta, né? Com o medo do ônibus, não sabendo onde ficar, e encarou esse. Para mim também foi muito foda entrar, porque depois que você entrou na panela, né? Você conhece um ou outro, aí você vai embora.
Com tudo, né? Só publicidade.
Mas o meio, né? Eu vivi muito no mercado de propaganda, no mercado bancário também, né? E também no mercado jornalístico, né? Porque eu fui da Veja, fui da Exame e tal. Para você entrar nesse meio também é muito foda, né? Depois que você entrou, aí você conhece todo mundo. Aí você fala, puta, aquele cara, puta, gente foda. Os caras são gente boa, né? Mas é foda.
Eu muito esse mercado, porque, pô, aprendi muito e admiro muitas pessoas que vieram antes de mim, que me ensinaram.
Sim.
E admiro muito meus parceiros de vida, esses trabalhos que você fala, não fiz sozinho, fiz com um monte de gente.
Sim.
Eu, às vezes, fui um representante, às vezes eu fui um criativo, às vezes eu fui o cara que deu a virada, às vezes eu fui um burocrata.
Uhum.
Né? Essa foi a menor parte que eu fiz, foi ser um burocrata, porque eu não sou um burocrata. Mas tem hora que você vê ele passar assim, fala, nossa, vai nesse que é legal.
Isso.
O trabalho já tá indo, você fala, porra, do cacete que tem mais que ir, cara. Você não tem que interferir em tudo, você não é Deus.
Exatamente. E às vezes você precisa só, né, mexer com o pessoal para eles chegarem.
Às vezes você precisa só ir lá e vender para alguém que tem um trabalho bom e você não pode fazer preguiça de falar, não vou vender.
Exatamente.
O trabalho é múltiplo, dependendo da sua posição.
Falando em vender, ô Eriquinha, tudo bem aí, Eriquinha?
Oi, tudo certo, boa noite. Boa noite, Marcelo, todo mundo, pessoal aí que está nos ouvindo, pessoal das rádios, toda semana aqui, pessoal da geografia está aqui hoje, estou de olho em vocês, estavam sumidos, pessoal da geografia, pessoal da Room Rock Music, desculpa, perdi a voz, gente. Tá lá também no Instagram, boa noite, galera, toda sexta-feira às 16, um abraço para todo mundo, deixar meu beijo, dizer para vocês me seguir nas redes sociais, @businessrock, Facebook, Instagram, Twitch, em qualquer lugar você nos encontra, manda sua sugestão, manda sua mensagem, e qualquer coisa, manda o quê? Um WhatsApp. Olha, manda um WhatsApp, quem quiser, eu vou responder. Com muito amor e carinho. Então, manda lá uma mensagem para a gente. É 11 9 3905 9495. 11 9 3905 9495. Lembrando que no WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta. Pode mandar também para a gente sugestão de rádio, para a gente entrar em contato para ter o Business Rock, e sugestão de banda autoral, que é aqui o que a gente mais coloca para vocês. É isso.
Muito bem. E como o Marcelo falou, a gente precisa monetizar esse programa. Então vamos colocar aqui uma coisa para relaxar. Você já ganhou, né? Você vai ver o vídeo aqui do nosso patrocinador, mas você já acabou de ganhar. Acabou de ganhar. Prim, prom. Adoro o Silvio Santos. Prim, prom. Acabou de ganhar uma massagem na Nova Estação Massagem, lá no Shopping Tatuapé. Vamos colocar o nosso patrocinador aí, então, Eriquinha.
Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A Nova Estação Massagem tem a solução. Este super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados, vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo telefone 011-2295-3286 ou no WhatsApp 011-96471-3842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se.
É isso aí, Nova Estação Massagem, eu tomando uma aguinha aqui, porque precisava descansar a voz, tô com uma gripe que não sara, cara, putz, acho que o carnaval acabou comigo, pelo amor de Deus. Ô, Eriquinha, eu queria colocar também, para mostrar aqui, né, então você acabou de ganhar uma massagem lá no Shopping Tatuapé, lá com a Jande, é só chegar e... mandar falar que é o Marcelo do Business Rock, que você vai escolher a massagem que você quiser e já relaxar. Cara de agência quase não tem estresse, é tudo muito tranquilo. Tal. Olha quem está com a gente aqui, antes de mostrar os seus trabalhos. Olha o nosso professor aqui, o Carlos Alberto Ercolim. Agora sim, professor Ercolim na área. Grande professor Ercolim, grande abraço para você. Quem está mais aqui com a gente? Etienne Arruda, Super Sandrão, beijo! Quem mais que está aqui? A Etienne quer fazer uma pergunta. Cyrano de Bergerac, uou! O amor sob um prisma extraordinário. A mulherada aqui. O Ercolim, o som dele está ruim, pede para falar mais perto. Olha, o pessoal aqui.
Eu tô falando à distância.
Agora tá bom. Boa noite, excelente programa. É o Sérgio Albino. Martinha Simões, boa noite, direto do mar. Ô, louco, tá o quê? Nas ondas do mar aí? Arranjou uma latinha das maconhas? Gabriel Della, da Cripto Brasil UFC. Fala, Sandrão, mic do Marcelo. Quem mais aqui? Business Rock, obrigado. Ana Paula Turismo, boa tarde, atrasadinha, mas sempre ligada no meu programa preferido das tardes de terça-feira. Beijo pra você, querida. Silvinha Helena Pinheiro, boa noite a todos. Vendo o currículo do Marcelo, já percebi que faz parte da minha vida e acho que da maioria daqui. Mais um excelente programa. Beijo para você, querida. Quem mais está aqui? A Etienne Sandro, super abraço, prestigiando com o maior carinho. Márcio de Souza Morim, olha o cotonete no programa aí, gente. Esse daí é toda semana está ouvindo o nosso programa e é um dos grandes. nomes do mercado financeiro aí, o Cotonete. Super abraço para você. Rogério Colantoni, Marcelo, grande experiência em criação. Hoje vamos aprender bastante sobre isso. Vamos lá. Ketiene, pergunta para ele quais as ideias mais incríveis que já teve, assim, aquela que ele guarda de lembrança. Olha, já tem uma pergunta aqui. Quem mais? Elton, dois caras incríveis juntos, parabéns. Ó, o Elton é o nosso amigo da Grey. Ah, é, super abraço, Elton. Super abraço aí. Manuela Sampaio do Amaral. Ó, Manu, um beijo para você, querida. Olá, pessoal, que bacana. Dois abraços. Quem mais? Ó, Gênios da Criação, a Etienne falando. Geografia Rock, Geografia na Área. Gi, lá de Mirassol, boa noite. Também uma fiel ouvinte do programa. Toda semana a Gi está aqui com a gente. Manu falando sensacional. Karina Rigotti, boa noite. Um beijo para você, querida. E um super beijo para o Azaf aí. Logo, logo, daqui a pouco eu vou aí no Círio para dar um abraço em vocês, beleza? Bom, eu queria mostrar aqui um pouquinho do trabalho do Marcelo, que são campanhas que realmente, acho que foi a Silvia que falou aqui, que estão no nosso dia, né, na nossa memória afetiva. Né? Tem algumas campanhas que você criou, você participou, que são espetaculares. Para mim, especificamente, aquela do Bentley, do Chiquinho Scarpa, é algo surreal, porque não tratou de uma campanha comum. Vocês fizeram uma ação, né, que envolvia toda uma parte de comunicação fora, não linear. Né? Vocês fizeram de um jeito que causaram uma comoção nacional e fora do Brasil também, porque os números que alcançou, né, a marca Bentley, a marca Chiquinho Scarpa, foi muito legal. Eu queria, Érica, coloca essa campanha para o pessoal ver aqui ao vivo no nosso programa, e quem está na rádio vai poder ouvir, está em inglês, mas dá para entender bem a dimensão dessa campanha. Por favor.
Is it possible to be more eccentric? Yes, and for a good cause. With only one post, Chiquinho Scarpa shocked all of Brazil and the media. He posted on Facebook that he would bury his $500,000 Bentley in the garden of his mansion, inspired by the pharaohs who buried their treasures.
Shove it up your ass, dude.
Donate to those in need.
He's ridiculous and a sick person.
On the three following days, three more posts. Brazil was outraged, and so was the world.
Polêmico enterro do
carro avaliado em mais de R$1 milhão.
Loucura, desperdício.
Podia doar, né, gente? Coisa mais brega também.
Muita gente tá descendo a lenha nele.
A famous talk show called Scarpa so that he could explain.
Está marcado para sexta-feira às 11 horas da manhã o enterro da Bentley.
A TV channel sent a helicopter to fly over his mansion, broadcasting live to the whole country.
Amanhã às 11 horas aqui em casa.
Tá, marcado aí, minha equipe vai estar aí 11 horas.
And then the big day finally arrived.
Helicóptero aqui passando, a imprensa toda reunida. Olha as pessoas ali, olha as pessoas vindo.
Para. Olha, vou parar com esse enterro. Eu vou convidar vocês todos a entrarem em minha casa.
Acompanhe o que
muita gente achou um absurdo essa história de enterrar o meu ventre. A grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas do que o meu carro. Grande maioria das pessoas enterra seus órgãos. É o maior desperdício do mundo.
In 1 week, Count Chiquinho Scarpa went from being a villain to being a national hero. All of the negative comments turned into thousands of declarations of love.
Your campaign moved me so much that now I am a donor.
Thanks for teaching us all a lesson.
For giving that a trash too. Beautiful gesture.
Organ donations had never before had so much publicity and debate.
Mas motivo nobre estava por trás dessa loucura.
A Semana Nacional de Doação de Órgãos.
Eu sou doador, doi órgãos.
Oh, mãe, pai, eu quero ser doadora.
Eu acho que é um dos maiores casos de condução de mídia que eu já vi na história, né?
Gênio.
And so, we show to all of Brazil that nothing is more valuable than an organ.
Quando você faz a doação de órgãos, você vai ajudar um determinado número de pessoas.
Eu estou viva graças ao doador.
Muito bem, cara. Que campanha espetacular, né? Foi algo... eu vivi do lado de lá, que eu não sabia da condução, e realmente ela me cativou na época. Falei, nossa, e quando eu descobri o real motivo, foi mais empolgante ainda. Eu conheço o Chiquinho já de muitos anos, né? Eu conheço o Nicolau, que era o irmão dele. Foi enlouquecedor. Quando aconteceu, eu falei, cara, o Chiquinho é muito louco, meu, vai fazer essa porra, né? E não era. Conta um pouquinho os números, o que aconteceu, como é que vocês chegaram nessa ideia tão fantástica, cara?
Deixa eu tentar aqui não perder meu microfone, o pessoal tá me xingando. Esse terreno selvagem ainda. Desculpa, pessoal. Antes de falar da campanha, eu acho que tem que falar do momento de empresa. Em 2013, 14, a Léo estava vivendo um momento encantado. Acho que foi um encontro de energias, de pessoas, assim, os maiores profissionais do Brasil passaram por lá. E foi uma renovação de time gigante. A gente, só para ser uma questão de lugar, estava ganhando uma conta atrás da outra, foi uma consequência deste trabalho. A gente ganhou 9 milhões em Cannes em 2013 e 22 em 2014, foi uma das minhas premiadas do Brasil. Foi esse ano em que eu fui um dos 6 criativos listados no mundo lá na Advertising Age. Durou um ano só.
Porra, mas só de chegar nisso, cara.
Mas, então, foi um momento de muita energia acontecendo. E quando, essa é uma coisa que a gente tem que resgatar no mercado, espero que essa nova minha empreitada nessa agência nova, a coisa aconteça da maneira que eu acredito, porque eu tenho bastante energia e acredito no mercado como um ponto de produção de conteúdo, né? Antes do conteúdo ser o conteúdo que é hoje, já tinha conteúdo sendo produzido de várias formas.
Uhum.
Mas, neste ano, a gente estava produzindo diversas campanhas. A gente acabou de fazer o Vem Pra Rua, a Fiat, aquela campanha que acabou virando o hino das manifestações e tal. O trabalho da agência estava super pujante. E a gente tinha uma necessidade de fazer trabalhos proativos que não fossem taxados do fantasma pelo fantasma. Obviamente, toda agência pratica a criatividade. A criatividade como alta costura é um elemento que tem que ser praticado mesmo, como experimentação de direção de arte, experimentação de experiências, uhum, de marketing, de ações, de rua. Porque é isso que a gente faz, vai vivendo as pessoas para poder... Você faz um pro bono para depois poder oferecer o mesmo tipo de energia para os clientes. Isso aconteceu com várias marcas que viviam na Léo naquela época. Então, este trabalho nasceu de uma necessidade que a BTO, que é um cliente que há muito tempo já fazia trabalho lá, de colocar o assunto doação de órgão na rua. Então, assim, a doação de órgão é um assunto que tem que ser falado.
Uhum.
Não tem certo ou errado. Se está na mesa de almoço ou na mesa de jantar e a família fala sobre doar órgãos, o trabalho está feito. Ponto. Uhum. Não tem outra medição. O doutor Medina, que nos auxiliou e era o presidente da BTO na época, ele é brilhante, foi recebido pelo Papa, ele é um cara assim que de uma não dá nem para explicar o tamanho da
pessoa. Cara,
E ele opera, ele faz transplante, ele é um cara fenomenal. E super progressista do ponto de vista de fazer uma campanha com o Chiquinho Scarpa falando que ia enterrar o carro dele. Então a gente, quando essa ideia surgiu, ela foi crescendo, ela foi ganhando forma. Toda ideia assim, é um embrião que vai virando uma coisa.
Uhum.
A gente chamou o melhor time da agência e falou, galera, vamos ligar pra galera, pedir, porra. Assim. E propaganda é o seguinte, pega o telefone, liga lá, fala, oi, queria falar com o Chiquinho. E não fui eu, foi um diretor excelente do time. E ele entrou em contato e conseguiu falar com o Chiquinho, e o Chiquinho falou, porra, o pessoal já acha que eu sou louco, agora eles vão ter certeza. E aí ele topou e a gente montou o circo foi crescendo. Então, essa campanha custou, na época, acho que, se eu me lembro bem, custou 20 mil reais, não era nada, era um dinheiro de pinga, uma campanha com a repercussão mídia gratuita que teve. Eu lembro que no dia que a gente lançou, a gente falou assim, ó, a gente não vai conduzir a mídia, a gente não fez release, a gente não fez PR, a gente não mandou para nenhum veículo, a gente não conduziu nenhum veículo, a gente não fez nada. A gente fez ele fazer um post. Era uma época que ainda não tinha esse tipo de guerrilha.
Uhum.
Então ele fez um post. Eu vou enterrar o meu Bentley. Ponto. Tô louco, vou enterrar meu Bentley. E aí a coisa foi ganhando a proporção. Eu lembro que eu entrei na padaria perto da minha casa e o cara falou, cara, você viu aquele idiota do Chiquinho que vai enterrar o Bentley? Falei, aí eu saí da padaria e falei, galera, fudeu, o negócio virou. E virou na mesma noite, assim, que postou. Porque saiu, começou a ser comentário de revista de fofoca, o negócio virou assunto do Brasil. Só que a gente queria que ele ficasse mais tempo, só que foi inviável, porque o massacre pra cima dele foi avassalador de pessoas querendo saber o que estava acontecendo e tal. E ele não aguentou. Chegou uma hora que a gente tinha que deixar uma pessoa dentro da casa dele para ajudá-lo na condução, porque era muito difícil. E aí a gente antecipou, era para ser, sei lá, era para ser 10 dias, a gente fez em 5, começou tipo segunda e acabou na sábado, ou na sexta, lá começou no domingo, na sexta, não lembro exatamente as datas, mas a única coisa que a gente fez foi contratar um trator para abrir um buraco no jardim dele, que foi ele quase morreu, porque a grama dele era super bem cuidada, e a gente teve que fazer a grama mais cara da dotação foi replantar a grama dele, a mesma grama que ele tinha lá. Então, foi uma ação super de guerrilha, super no risco, morrendo de medo de dar merda, e não deu. Então, foi uma experiência muito boa para a gente, para entender o que acontece. E mais importante, não foi aquela ação que ficou restrita ao mundo publicitário que ninguém viu. É uma ação que você só vê em Cannes. Uma ação que virou assunto do Brasil. Então a gente conseguiu fazer algumas ações, como a gente fez a camisa do Emoba, do Vitória, que a gente tirou o vermelho da camisa. Uhum. Cada doação de sangue, a lista ia voltando. Foi voltando jogo a jogo. A gente mudou a camisa no Campeonato Brasileiro da Série B, eles voltaram para a Série A, eles não perderam nenhum jogo durante a ação, e virou a camisa sendo vendida no camelô. Então, são coisas que fazem parte da vida das pessoas. Então, acho que eu sempre prezei por tentar fazer com mesmo ações de pro bono, elas não fiquem dentro de uma bolha. Sim. De algumas pessoas, e o Pierre Ponte foi incrível, entendeu? Então, a gente tenta fazer isso. A gente acabou de fazer uma ação agora, que é especificamente eu participei do processo criativo todo, nesse que acabou, tem 3 meses, 4 meses, que foi que a gente lançou na STF uma campanha contra a violência contra as mulheres, uma campanha só com cartuns de meninas, e a gente pediu que a mídia oferecesse espaço para a gente colocar esses cartuns questionando. E virou uma exposição no STF, uma exposição na universidade, virou caderno, teve em todas as mídias do Brasil falando que pô, não tem, essa situação não tem graça nenhuma. E o cartoon entra com uma crítica,
uma pesada, afronta, né?
Uma afronta, falando, porra, não, essa parada não tem graça nenhuma, as mulheres estão sendo agredidas, violentadas, e a gente não pode achar que isso tem graça. Então, o cartoon como uma ferramenta de questionamento social e de ponto de uma curva de transformação. Então, a gente faz com que isso aconteça. Pô, tá com os ministros do STF em pleno Supremo lançando uma campanha, é prova de que tem uma coisa por trás. Ele abriu uma plenária falando sobre a campanha que ele estava lançando, o Barroso, é uma coisa super importante pra gente, independente de ganhar prêmio, não, foda-se. Mas eu acho que esse tipo de movimento a gente tem que fazer. Eu tenho esse questionamento de cutucar as coisas, própria movimento que eu encabecei por um tempo, ainda cabeça, só que agora ele está parado, porque não dá para competir com a história do Rio agora, mas o movimento Volta Pinheiros é um movimento que sempre fez ações em volta do Rio, para mostrar que a gente tem um Rio podre. E eu sei, por relatos de conhecidos e próximos, que a decisão do governador na época de botar o Rio na pauta veio muito das brincadeiras que a gente fazia dentro do Rio, os emojis de cocô, os bustos feitos com bosta que a gente botou na Paulista, o perfume feito com água do Rio. Então a gente conseguiu fazer isso para você, falando que esse Rio estava podre, ele continua podre e ainda está podre hoje. Só que esta briga ela é inglória e perdida, porque hoje existe um sentimento de que o Rio ele está melhorando. Então, um movimento que fala que o Rio está uma merda, ele é pessimista, antes ele era positivo. Ele usava da feiura para falar que dá para melhorar. Agora, inverteu. É impossível competir com marketing, é impossível competir com pistas pintadas e containers de bicicleta e cafezinhos à beira do Rio Podre. Mas o que acontece ali é que tem uma injeção de 26 milhões de reais por ano, injetando oxigênio para aerar o rio, onde a Heineken botou o negócio dela ali, é cheirosinho, porque a água fica borbulhando embaixo, ou seja, No meio da pandemia faltava oxigênio nos hospitais, mas tinha oxigênio transportado. Então, a gente, ano passado, fez uma medição junto com a Universidade de São Caetano do Sul, e todas as pontes estão com DPO acima de 70, ou seja, estão podres. Sim. Promessa foi 30. E o governo não mede, não mostra, não faz, e não vai fazer. E isso não é o pior. O pior é que as pessoas estão acreditando que ele está bom. Sim. Então, não há marketing de guerrilha que consiga competir com a falsa ilusão do positivo.
Sim, sim.
Então, é muito difícil essa batalha hoje. E eu até penso em fazer um movimento de encerramento do movimento, porque não existe. Não existe como você pegar um lugar que está pintado e falar que o rejunte está sujo. Entendeu? Só que não é o rejunte.
Vamos fazer o Chiquinho mergulhar lá no treino.
Vamos tirar o ventre do meio aqui.
Exatamente. Boa ideia. Ai, 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 que sensacional. O Marcelo também tem uma outra campanha que eu acho brilhante, 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 que é o Vem Pra Rua, né? Que o que eu acho mais sensacional da propaganda, e se perdeu um pouco, né, Marcelo? Eu acho que a gente tinha movimentos, né, quase que artísticos, né, movimentos que extrapolavam a venda, né? Extrapolavam somente a coisa de vender um produto ou aumentar. Isso é inerente no trabalho que a gente faz. Mas o Bentley foi um que você, né, aumentou significativamente, sim, a doação. Sim, sim. Aí você fez uma campanha...
Ele aumentou a doação porque as pessoas se lembravam do assunto no momento da perda.
Exato.
É isso, tá? Não é que as pessoas começaram a doar seus órgãos, obviamente, mas é porque as pessoas começaram a se lembrar. É tão banal quanto isso. Né? Ah. Ele teve ali uma existência. O assunto passou a fazer parte da vida das pessoas.
E o Vem Pra Rua também, né, cara? Porque vocês fizeram algo que extrapolou. Acho que eu muitas vezes fiz campanhas que eu tinha uma ideia, não sei o quê, e ela foi tomando corpo, foi tomando a própria sociedade foi dando uma outra vida para a campanha e virou um negócio, né? O Vem Pra Rua mesmo da Fiat, ela extrapolou o que vocês acho que imaginaram e virou o hino da revolução mesmo, da mudança, né? Ô Érica, coloca o Vem Pra Rua para o pessoal ver, depois eu queria que o Marcelo comentasse sobre essa campanha que é primorosa.
All Brazilians were looking forward to the World Cup. But the event of the most democratic sport in the world had been restricted to less than 1% of the population who could buy tickets. Fiat, the best-selling automaker in Brazil, was not an official sponsor and had also been left out of the stadiums. So, we call the other 99% of the population to the only place free of sponsorship, a place we know better than anyone. The street. We started launching a song and a call, Vem Pra Rua.
Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, tá de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil.
In just a few days, people made thousands of parodies, covers, and versions. It became one of the most requested songs on the radio, an unofficial theme song for the World Cup, and the most watched video clip in the history of Brazil, sponsored by a car brand.
O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história.
One of the biggest protests.
People started venting their anger, their frustration.
The campaign went beyond football. Our call for a more democratic celebration, unexpectedly, had been used by millions as an anthem to discuss the political situation in the country. The chorus of our song became the most important hashtag of the year on social media and in the streets. And the protests already had an official soundtrack. Our song.
Bom, voltando aqui, essa né, que vocês criaram para uma Copa do Mundo, tinha uma né, e tomou um corpo que virou uma referência, né, de revolta, de de colocação de novo, como você falou do Rio, né? As pessoas precisavam de um escape e vocês deram uma coisa que se tornou realmente um marco de uma geração, né? Como é que foi isso também, Marcelo? Conta um pouquinho desses números, estava em inglês ali, conta um pouquinho para o pessoal aqui.
Essa campanha é muito interessante porque a gente não imaginava que ela ia virar um hino de manifestação. Uhum. Não era para, né? A própria Fiat estava fazendo um movimento forte, poderoso para poder participar das Copas das Confederações sem participar, que era a Copa das Confederações aqui. Porque a gente não podia falar gol, não podia falar campo, não podia falar bola, não podia falar nada. Então é um hino sobre a torcida. Uhum. Então a torcida é de todo mundo fala de torcida. Então a gente fez um movimento super dentro da regra, dentro dos quatro linhas. Chamou o Simoninha para fazer a música, ele fez com o Falcão, então foi incrível, o Simoninha é fantástico. Ele botou aí todo o coração para fora. E eu lembro que o objetivo nosso era fazer um movimento que desse tesão mesmo, sabe? Uhum. A gente ia assistir os jogos e um monte de gente não ia estar no estádio, grande maioria não ia estar no estádio, né? Porque ninguém tem grana para comprar. E é muito mais gente do que cabe, então a parte da grana é a pior. Então a gente queria fazer que as pessoas fossem para a rua ver o jogo, só que explodiu um movimento antes e acabou misturando uma coisa com a outra. O Brasil foi super turbulento naquela época. E aí a gente, pô, lembra que o Brief foi uma das campanhas que eu amo, acho que o jingle é uma coisa incrível, quando é bem feito, quando é mal feito é uma bosta. Sim, sim. Mas que vai Brasil, dá um show, mete a bola na rede, mata minha sede, de gol mais um, vamos lá, seleção, mexe meu coração, quero ser tetracampeão. Isso aí não é meu, não morava nem em São Paulo, e é eterno. Uhum. Né? O da Antártica você faz força para lembrar, porque era meio uma riminha ali, mas este, né, que era a grande briga da Antártica com a Brahma, esse era impecável, porque ele falava na alma das pessoas, porque, bicho, vai lá, Brasil, dá um show, mete a bola na rede, mata minha sede de gol, tá explicado, é quase um hino de torcida. Então a gente queria algo que tivesse uma força de sentimento, e a gente conseguiu, né? Vem, vamos pra rua, pode ver que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, como nunca se viu. Porra, vai estar foda. Então, vem pra rua, porque a rua é a maior que a bancada do Brasil. É isso, é uma verdade. Então a gente conseguiu construir uma verdade. E as pessoas pediam no show dele, pra ele cantar a música que achava que era dele. Hoje você pergunta a pessoa que vem pra rua.org, que tem um partido político que chama Vem Pra Rua.
Sim.
E as pessoas não imaginam que nasceu uma campanha de publicidade. Né? As pessoas não acreditam que essa música do Vem Pra Rua vem antes de tudo isso que aconteceu. Né? Ela foi originária do conceito Vem Pra Rua.
Sim.
Com este intuito, já tinha Vem Pra Caixa, tinha outras coisas, Vem Pra Caixa você também.
Sim, mas sim.
Com este intuito, com esta raiva patriótica, ou essa coisa de ver uma energia de futebol, ela nasceu ali. Então a gente não tinha pretensão de fazer o que aconteceu, tanto que depois a gente teve que administrar, na campanha não saiu do ar antes, mas na virada da campanha vinha uma campanha de varejo, que era Vem Pra Rua de carro novo,
uhum.
de Fiat novo, e essa campanha entrou mais rápido, porque era desnecessário causar toda essa... Mas essa campanha não saiu antes. O que ela ia durar mais um mês, ela durou mais 20 dias e nos últimos 10 entrou a campanha de varejo para fazer girar, Vem Pra Rua de carro novo. O problema foi um ano depois, tinha que voltar com uma campanha que não tinha que voltar, porque essa campanha não podia voltar, porque ela era problemática no bom sentido. E tudo que viesse tem menor, né? Porque tem coisas que acontecem uma vez só. Mas foi uma boa campanha que a gente fez, que era festa na rua, fizemos outra música, ficou legal e tal, mas não engajou, porque as coisas acontecem quando a gente sentiu o momento do país. Então, eu acho que a agência, aquele grupo de pessoas, não a instituição, a agência, o prédio físico, mas aquele grupo de pessoas que se reuniu em volta daquilo que a gente acreditava naquele período, 13, 14, 15, e as pessoas que chegaram em 12, fizeram, entrei na Léo em 11, então fizeram uma catarse ali, sabe? Um momento muito importante. Eu acho que isso que a gente precisa voltar a resgatar.
Exatamente.
Porque a gente está perdendo muito profissional mais maduro na profissão.
Sim.
Que está virando, às vezes, trabalhando como frila, porque o mercado não está absorvendo mais. As mensagens são cada vez mais vazias ou ruins mesmo, ou entregues para creator resolve, ele cria. Cria, ele fala com o público dele, mas realmente tem a profundidade como construção de arquitetura criativa, sabe? Não tem. tem para aquele público, a pessoa fala com o jeito dela, tá ótimo, não estou contra isso. Acabei de fazer uma campanha ontem que isso tinha, estudamos, trabalhamos, fizemos junto, e a trupe quer estar junto dos clientes para poder fazer isso acontecer de maneira mais cuidadosa. A Creator, o seu caminho é falar de viagem, do jeito do seu público, toma aqui e faça o texto. Não, cara. Ajuda o cara a dar uma pedalada, porque talvez ele precise também, entendeu? Ele não sabe tudo de comunicação. Ele não estudou comunicação para fazer aquele texto. Ele faz o que ele vê no sentimento dele. Beleza, do caralho, é perfeito. Só que, pô, vamos beber um pouco dessas pessoas e entregar um pouco para poder fazer uma comunicação muito mais interessante. E eu acho, tanto que quando são artistas de teatro que se juntam, fazem o texto, dublam, fica foda fica e faz foda. Um puta sucesso, né? Então, eu acho que a gente está, o mercado está um pouquinho preguiçoso, nós como um todo, usando muito o micro-influencer, ele falando, vai, faz o seu jeito aí, faz o seu jeito a colar, vai uma puta grana nisso. Eu acho que a gente precisa voltar, a comunicação não está só num lugar, está em todos os lugares.
Sim.
Então está multifacetado. Então como é que a gente cria uma informação que chega bem chegada pelo celular, né, sabe, no nosso canal. E quanto tempo você não recebe uma propaganda, um conteúdo de marca?
Sim.
Recebe e fala assim, assista, brasileiro, real. Você fala, porra, olha o conteúdo que chegou para mim, olha que legal. Você chega assim, olha, aqui tá o Kid Bengala, olha que baixaria que fizeram, ha, 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 filho da puta. Você fica xingando, porque a gente tem o prazer de xingar, porque não dá certo. Cadê o que dá certo? Você fala, caralho, os caras fizeram foda, brasileiro. A gente perdeu essa capacidade e material para fazer isso, sabe?
Sim. Então,
você precisa resgatar. É difícil, é um trabalho de uma geração. Espero que seja a minha ainda, porque eu ainda estou novo para caramba. Trabalho, estou montando a agência há um mês, então, uma semana. Então...
Tenho certeza, Marcelão, porque acho que está faltando, né? Acho que a gente tem... antigamente, né, a gente vivia... Né? Eu lembro quando eu comecei, eu saí do banco e entrei em agência. Né? Era uma porrada, né? Porque você sai de um banco, né? Que trabalha, você quer bate carimbo, faz isso aqui, aquele monte de coisa, aí você vai para uma agência que tudo é uma lemolência, né? Pô, não, você viu, você foi no espetáculo, então assim, a gente bebia, né, das melhores coisas do. Tô falando beber de conhecimento. Então, assim, pô, tinha contato com o Paulo Altran, sabe? Você assistia, sabe? Você contratava uns puta caras, sabe? Eu queria uma voz lá, você chamava um Raul Cortez para chegar, para falar, sabe? O cara, só o texto do cara você chorava, né? Porque tinha toda uma magia nossa, né? Nossa, não tô falando das agências, em que a gente olhava como que estava o país, né? Olhava como que estava o seu local, né? Porque às vezes você fazia campanha regionais e a gente tinha umas coisas maravilhosas que eram os outdoors, sabe? Eu adorava outdoor, cara. A gente fazia umas coisas loucas em outdoor e acabou, né? E os filmes também eram do caralho, né? O Washington mesmo, né? Eu trabalhei na WGGK, né? Antes da Brasil. E tinha umas coisas que você fala, cara, puta, como é que o cara pensa nisso, né?
Porque hoje tá super difícil construir histórias que... assim, uma coisa que é complexa, os programas memoráveis trabalham com humor. O humor tem sempre uma pessoa que perde. Né? E hoje em dia, a gente não pode caracterizar ninguém perdendo, obviamente. Então, fica difícil o humor acontecer, ele ficou mais restrito. Né? Você vai para um lugar de stand-up e o humor é escrachado. Então, assim, fica difícil trabalhar com humor quando ninguém pode perder. E essa é a grande dificuldade de trabalhar essa... E aí, a gente teve um momento também de muito manifesto. As marcas começaram a gastar muito dinheiro para ir para a TV aberta. Então, você vai de manifesto. Mostra lá um monte de linda, passar a mão na relva, correndo e água voando. Beleza, e vamos nessa.
Verdade.
Faz um texto que conta uma história linda. Think different. E vamos nessa, entendeu? Que vale tudo. Então, que é foda mesmo. Só que aí tem um monte de filhote que vai nascendo disso aí pro resto da eternidade.
Da eternidade.
Então, é complexo, porque cada marca está numa maturidade, cada marca está num momento. E eu acho que é importante a gente relembrar a importância da mensagem. Quanto mais a mensagem fica pulverizada, quanto mais ela fica de pior qualidade de produção, em que a qualidade está melhorando. Está se criando muita coisa na internet, no social, nas plataformas, que são incríveis de produção, mas não tem muita profundidade de storytelling, de contar um negócio. Uhum. Tem uma mágica para te entreter durante 10 segundos ali, exato, vai nessa. Então, quanto mais a qualidade melhora, quanto mais pulveriza a quantidade de informação, mais a informação da sua marca tem que ser muito bem pensada, muito bem estudada, muito bem cuidada, muito bem analisada, muito bem testada, muita gente fazendo, cuidando do craft, de cada detalhe, de cada olhar, de cada coisa, porque senão ela se perde, então, e muito bem avaliada, o que tem risco, o que não tem risco, pode fazer direito. Então, eu acho que é um momento de transformação que a gente está vivendo. A mensagem precisa ser feita do jeito correto. As marcas não estão aqui para salvar o planeta. Isso é uma ilusão nossa.
Sim.
Serem boazinhas e cuidar de tudo. São empresas que têm que dar resultado, dar lucro. Tem que vender. Então, acho que a parceria que as agências têm que ter com seus clientes é fazer vender.
Claro.
Entendeu? E construir comunicação, construir marca. Então, eu acho que é um momento interessante para experimentar. É um momento
para
fazer diferente.
Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra com o Michael Porter, né? E aí ele falava sobre essa coisa de ONGs, tal, não sei o quê. Ele falou, cara, só vai dar certo a hora que você monetizar, né? A hora que começar a girar o dinheiro, que o pessoal fala, putz, eu invisto aqui nesse negócio, a minha marca ganha dinheiro aqui, né? As empresas começam a entender, aí a coisa deslancha, né? Eu falei, cara, o cara é foda, hein?
A gente fez uma campanha para Fiat Gretchen que chegou no Brasil com o Ricardo Mack, vai lembrar provavelmente. E com o Dustin Hoffman, e que era o grande, que era ruim, a péssima ator, e o baixinho, que era brilhante.
Sim.
Então eles faziam uma confrontação uma peça de texto. A gente foi na Califórnia, ficou com o Dustin Hoffman, e puta, cara, assim, foi uma das maiores aulas de humildade de um cara que chegou no Toyota híbrido, aquele mais feiozinho de todos, esculhambado pra caralho. Baixava a calça no meio do camarim e falava, não tô achando minha calça, tô de cueca, né? E um cara com uma humildade falou assim, diretor, como se eu fosse diretor, estava Fernando Meirelles lá, me dirige aqui nesse texto que eu preciso falar, porque pergunta pro diretor, o diretor fala, porque tem que saber do texto que tem que filmar, é o Reis que ele conhece a marca. Então eu me chamava para conversar com ele. Então, cara, era o Dustin Hoffman perguntando que parte do texto ele podia improvisar. Eu falei, vai improvisar o que você quiser. O cliente não vai reclamar.
Você,
falar,
amigo.
Você tem que fazer só. Mantém essas duas palavras que é um feature do carro. Então, isso era muito legal. Isso vale a pena. E você vê marcas fazendo, tá? Oh, acabou de trazer a Madonna. Mais uma renca de pessoas famosas para construir um conceito mesmo, claro. Não é para caçar dinheiro. Para falar que ele é feito de coisas do amanhã. Então, faz sentido, sabe? Então,
sim.
Esse tipo de investimento, ele é necessário da propaganda de alto padrão, da alta costura, e é a parte mais legal. Que poder fazer isso, você pode fazer alta costura com um cliente pequeno também.
Sim.
A marca que tem que ser alta costura. Exato. A marca que tem que ser valorizada, que tem que ser poderosa. Entendeu? A alta costura, que eu digo, é poderosa, não é diferença. Não é isso, não é que a marca é cheia de nome toques, não é isso, que quebra de cristal, não. É uma marca... forte, grande e cheio de poder, né? Então, acho que é importante. Seja, como eu digo, quando eu brinco como você trabalhar, aprende muito. O Banco do Brasil é uma marca alta costura.
Sim.
Eu tinha orgulho de trabalhar lá com 14 anos, eu tinha um orgulho de jogar um cheque rosa na mesa e falar, olha, aqui, ó, eu sou funcionário do Banco do Brasil com 16 anos.
Exato.
Então, essas construções de marcas que convertam com a alma das pessoas, elas não podem se perder nunca. Né?
Exatamente. É demais. Ô, Eriquinha, vamos colocar aqui, nós precisamos monetizar aqui, aproveitar o Marcelo, que é uma celebridade, que dirigiu o Dustin Hoffman, né? Olha só.
Fernando Meirelles. Eu pitaquei.
Você é o diretor. Diretor, me explica aqui como é que eu falo. E vamos colocar aqui a nossa patrocinadora, Ana Paula Turismo, que o Marcelo é um cara que precisa viajar, está muito estressado, né? Agora com uma agência nova que vai trazer muita coisa nova para a gente aí, muita coisa boa, ele precisa relaxar. Então vamos colocar o nosso Ana Paula Turismo, por favor.
Imagine uma viagem onde cada detalhe é pensado exclusivamente para você. Na Ana Paula Turismo, transformamos seus sonhos em realidade, com roteiros totalmente exclusivos e experiências inesquecíveis. Navegue pelo sul da Itália em carros de luxo, descobrindo paisagens deslumbrantes e sabores únicos. Ou então, embarque numa jornada sensorial pelas vinícolas argentinas, com jantares que encantam até os paladares mais exigentes. Viva a magia do deserto de Dubai! com passeios de camelo ao pôr do sol, seguidos de um jantar sob as estrelas. De aventuras na Disney, a explorações culturais em Lisboa, Barcelona e Londres, Ana Paula Turismo cuida de cada detalhe, para que sua experiência seja única. Não é apenas uma viagem, é Ana Paula Turismo, transformando seus sonhos em um destino.
Muito bem, muito bem. Então, olha, temos a Itália, temos Dubai, temos Argentina, os vinhos, só coisa boa. Então, quem quiser, né, pode escolher qualquer dos destinos, é www.anapaulaturismo.com.br ou no site do Business Rock, www.businessrock.com.br. É só clicar lá, falar, quero viajar para Dubai, quero viajar para Argentina, quero viajar, e facinho. Bateu lá, passou o cartão, já era. Já foi. Ô Marcelão, ô Erika, eu estou devendo alguma coisa, porque depois ela me dá cada porrada, sabe? Porque nem o Meirelles, assim, pô, não falou tal coisa, não sei o quê.
Não, tá tudo certinho, tudo. Quero também aproveitar aqui rapidamente, bem brevemente, parabenizar também o Marcelo pela campanha do Castelo, que é dele, da Oreo com o Castelo, que Castelo eu sou apaixonada. Amo, faz parte da minha infância, porque eu sou uma menina jovem, e foi maravilhoso, foi perfeito recordar, foi maravilhoso a ação, e é isso, e de resto tá tudo certo.
A campanha é muito bonita mesmo, minha. Agradeço todo o time que trabalhou nela, que foi um trabalho longo, cuidadoso, junto da agricultura também, então...
Ô Eriquinha, eu não quero nem saber, eu vou estourar todos os tempos que tem. Coloca a campanha do Oreo aí, só pra gente relembrar esse bum 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 Castelo Rá-Tim-Bum.
O mundo inteiro sabe que onde tem Oreo, tem brincadeira e diversão. Mas no Brasil, a marca ainda precisava se conectar com pais millennials e seu espírito brincante. Então, usamos um golpe baixo. Levamos todos de volta ao programa preferido da sua infância. Um programa de TV que marcou essa geração inteira. Oreo apresenta Oreo Castelo Rá-Tim-Bum. Chamamos uma das atrizes principais que era uma criança e hoje é uma mãe, millennial. Que depois de 25 anos voltou ao Castelo Rá-Tim-Bum e à sua infância, agora com seus filhos.
Oi! Vocês querem entrar?
Nino! É você!
Viva! Eu não acredito, você voltou!
E pra fazer história, Oreo fez mágica. Pela primeira vez, as portas do castelo foram reabertas. Numa superprodução com a reconstrução do cenário original no mesmo estúdio onde o programa foi gravado na TV Cultura. Foi todo mundo à loucura!
Que nostalgia!
Mas vocês viram isso aqui? Eu tô muito animada.
Propaganda, inclusive, foi gravada...
Oreo virou assunto em todo o país. Não demorou muito pra surgirem os pedidos por um reunion. E Oreo ouviu, é claro. Castelo Rá-Tim-Bum, o reencontro, trouxe o elenco original inteiro num programa especial transmitido em horário nobre na TV Cultura. Resultado? Recorde de audiência e toneladas de comentários nas redes. Uma campanha que mexeu com o país inteiro e com os números também. De uma só vez, Oreo conseguiu entrar na cultura pop e no coração dos pais millennials. A gente queria fazer uma campanha para todo mundo se divertir, mas no final fizemos todo mundo chorar. Oreo, continue brincante.
Que espetáculo, Marcelão. Que espetáculo. Puta que pariu. Castelo Rá-Tim-Bum realmente está na... Eu vi no vídeo show, sabe? No... Foi sensacional, cara.
Você faz um trabalho desse com um time de ponta, trabalhando, criando, fazendo, acontecendo, botando de pé, produzindo, e um cliente que realmente...
Top, né, cara?
Queria fazer. Realmente um dos mais modernos do Brasil. Acabou de fazer Morumbis agora, né?
Sim, sim.
Assinou um estádio de uma maneira super diferente. Não é, tem nada a ver comigo, mas tem que valorizar as coisas boas. Virou assunto do Brasil, botando uma letrinha no final.
Uma letrinha no final, cara.
No final, e vai ter bis de gol, vai ter bis de tudo. Então,
sim.
Jogada de mestre da boa e velha comunicação.
Exato.
Contando histórias bem contadas. Acho que é isso que a gente precisa resgatar. Porque a gente está saturado de conteúdo. E a gente precisa fazer com que os conteúdos bons, já que você vai gastar, sim, já que você vai investir, já que você vai produzir,
faz direito.
Faz direito, cara. E faz o que tem que ser feito. Eu acho que isso é uma lição para a comunicação que está nascendo aí. Porque tem uma geração muito nova chegando e que não está acostumada ao que a gente tinha lá atrás. Só fazendo, não sei quanto tempo a gente tem, mas fazendo o que a gente aprendeu na origem, né? Você fazia 150 títulos para o seu chefe pegar 3.
Exato.
3. Você fazia 150. E aí tinha gente que fazia 3 por página para poder parecer que tinha mais coisa, né? Para parecer que tinha 250. Porque se fizesse um pequenininho, a pessoa não conseguia ler.
Exato.
Né? Tinha muita coisa. Então a gente aprendeu a fazer 40 roteiros para salvar um.
Exato.
Então a gente aprendeu a craftar o trabalho, ver o melhor time, a melhor respiração, o tempo. A secundagem. Tem um filme de Skol que é um dos mais brilhantes do Fábio Fernandes, que é o do Ratinho, uhum, né, que ele conta a história dos ratos, que tomam choque, mas comem comida. E os caras vão na geladeira pegar a Skol gelada, tomando choque, e continuam pegando o que eu estou tomando. Então é brilhante, é um filme que tem um deboche de si mesmo.
Sim.
E ele é de uma contagem de segundo que é assim. É muito difícil alguém montar aquele filme e ficar bom daquele jeito, porque sobra tempo e ele está todo encaixado. Ele é um respirado e acaba. Então, eu acho que a gente aprendeu a ver uma peça de arte, quase arte, que é propaganda não é arte, propaganda de venda, sair do seu lado, uma pessoa foi lá e fez, escreveu o texto, pensou o tempo, tirou palavra, contou palavra.
Sim.
E eu acho que hoje, nesse mar aberto de informação, a gente produz qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que voltar a ter cuidado com os detalhes. Sim. Muitas empresas têm, muitas marcas têm, muitas agências têm. E eu acho que o meu objetivo agora, mudando de emprego
aliás um pouco, conta um pouquinho o que é...
A Ciranos, a Serrano de BGH, do Grupo Serrano, é uma agência brasileira que está no Brasil, mas ela não é uma rede internacional, ela tem uma historiazinha no México, na Argentina, e um grande na Espanha, Barcelona, e a Fernanda Antonelli, que é a primeira sócia, ela montou a história brasileira no passado e já fez trabalho para Kellogg's, Minuet, que é um wafer, para Santander, fez o Dinheiro em Espécie, trabalho super lindo de conteúdo no clube para criança e tal, e vários prospects, e muita coisa acontecendo, o mercado está quente, as agências estão procurando agências independentes, porque elas são mais baratas, porque o custo operacional é menor, porque você recebe profissional de alto padrão. Né? Você não fica recebendo, às vezes, grandes grupos, diluem as pessoas e não entregam exatamente aquilo que o cliente precisa na ponta. Né?
Exatamente.
Então, eu acho que nem todos, entendeu? Acaba acontecendo em algum...
E vocês vão ter esse lado mais boutique, né? Que eu lembro que, conversando com o Nizan no passado... Ele fez a África pensando na boutique, né? Assim, eu vou ter poucos clientes, mas esses clientes vão ser atendidos pra caralhamente, né? Pra caralhamente. O que vocês estão...
Cara, eu acho que a gente tá pensando, a gente tá conversando com algumas marcas, já tem clientes, hoje a gente fez trabalho, entregou coisa, tá avaliando cliente que quer conversar com a gente, oportunidades estão acontecendo e marcas estão trazendo pequenos negócios, startups, então, assim, a gente está conversando com diversas marcas grandes e pequenas para entender como a gente entrega ou um projeto ou uma conta inteira, okay. Pega uma conta inteira, mas o objetivo é fazer trabalho colado no cliente, então é o que eu amo fazer, obviamente tive uma experiência de sucesso como CEO durante muito tempo, todos os anos incríveis, mas agora é hora de renovar e fazer aquilo que é meu core mesmo, que é cuidar do cliente, né? Cuidar da criação. Porque o cliente vai ter um momento em receber aquilo que ele compra. Eu acho que é isso que a gente precisa. E eu sou acelerado, eu trabalho toda hora, o tempo todo, eu adoro criar, adoro estar pensando, adoro estar com desafio, o cliente joga um negócio, passa um problema para mim, eu estou resolvendo rápido, porque eu preciso fazer, é um desafio, se eu tiver 3, vai entrar numa fila, se tiver 1, não. Então, a gente ter menos, mas para a gente poder conhecer, estar colado no CEO, como eu fazia com as principais marcas da última agência, tá colado no CEO, tá colado no CMO, ajudando no parceiro. A dupla do CMO não é o chefe dele, é a agência.
Exato.
A gente tem que duplar com o CMO, a gente tem que ser a pessoa que tá trocando e ajudando ele nos momentos de aperto. Então, aí a gente renomeou a agência para Trupe, que é uma trupe de pessoas, é um encontro de pessoas. A Fê é uma profissional incrível, foi head da Wieden Kennedy durante anos, fez a Wieden Kennedy ganhar uma tonelada de contas, trabalhou numa marca PVP durante anos, tem uma experiência fodida com grandes marcas. Então, assim, são praticamente dois CEOs trabalhando para os clientes que nos quiserem, que nos ofertarem ali uma proposta interessante e a gente ofertar para eles uma entrega interessante. Claro. Então, é isso que a gente está fazendo, vai ser divertido, tenho certeza que vai dar certo, não tenho a menor dúvida. Mas é em outro drive. Então, ontem eu vi uma frase muito interessante que foi assim, calma, porque o timing não é o timing de uma corporação que tem 8 contas e 500, 1.000 jovens por mês numa criação. Uhum. 1.000 jovens por mês numa casa, 1.000 jovens por mês, 1.000. As pessoas não estão nem acompanhando, os jovens estão saindo. Então, não é a mesma velocidade, é outra velocidade, é uma coisa, não é craft, porque eu não estou aqui para fazer arte, nem para fazer o que só funciona uma vez. Eu estou aqui para fazer o que funciona para o cliente no modelo dele. Então, reposicionar a marca, rebrand de estrutura, construção de discurso para as marcas que precisam de falar, alinhamento do que o social fala ou não fala, como é que a gente trabalha no digital de uma maneira interessante, como é que a gente otimiza custo, como é que a gente trabalha a mídia de maneira mais inteligente, sabe? Então, acho que é isso que a gente vai trabalhar de uma maneira super próxima das marcas que a gente está conversando e eu tenho certeza que vai ser. Vou trabalhar talvez não mais, mas diferente.
Sim.
Porque
sim.
Eu tinha a parte de CEO, tem a parte operacional, que é a parte que não tem nada a ver com o dia a dia da agência em si, porque são grandes organizações que tem que fazer o número virar. É diferente de uma estrutura pequena que você tem que fazer o número virar também, só que a proporção que aquilo puxa do seu dia a dia é bem menor.
Sim.
E eu vou poder voltar, pegar a minha criatividade e entregar 100% para as marcas que trabalham comigo. E eu amo, tenho intenção. Normalmente, quando eu me envolvo com os clientes, eles me adoram, porque eu adoro as marcas que a gente trabalha, porque eu me entrego e eu, não porque eu sou legal pra caramba, porque eu não sou não, mas porque eu vivo a parada. Se é pra entrar, minha mãe tem uma frase que falava muito bem, que era assim, se você não aguenta, não inventa, entendeu? Então, se você não aguenta, não inventa, não pega a porra da conta, você não vai aguentar entregar. Você vai passar pra pegar, pra entregar, e vai entregar, e tem que entregar, e tem uma frase que eu acho que essa nossa geração viveu muito, que é assim, ó, vai entregar e vai sair, nem que eu tenha que fazer. Então, vai ter que sair, cara. Exato. Tem coisas que tem que sair, porque é um negócio que tem do outro lado. Você tem que saber medir se aquela estrutura de cliente está te usando só para fazer projetos que não vão sair para fazer bonito. Uhum. Não é isso. Tem uma relação saudável, madura, sim, construída, como eu tinha dentro dos clientes que eu tinha na minha última experiência. Cara, o que eles estão pedindo, eles estão precisando. Dá para ajudar? Beleza, dá para esperar um dia? Dá. Então, você vai ter melhor ainda do que você precisa. Então, acho que é essa relação que a gente precisa fazer. E voltar até a propaganda back to the basics, sabe? A propaganda bem feita, bem cuidada, rápida, ágil e que com custo viável. Acho que isso não pode nunca perder.
É porque se pira também, né, Marcelão?
Pô. Exatamente.
Bom, estamos chegando no finzinho, mas eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos eles, depois isso vai virar um livro. Tá? Cada capítulo vai...
Só terminando, então, a agência se chama Trupe Ciranos.
Trupe Ciranos.
São Paulo, Trupe Ciranos, São Paulo. Uma trupe de pessoas. Ah, uma coisa importante que vocês falaram, desculpa te cortar, os líderes da Ciranos, fora do Brasil, o Gustavo e o Leandro Raposo, são pessoas super respeitadas no mercado mundial. E o Leandro Raposo é um dos maiores criativos do mundo. Ele é um cara, assim, realmente fora da caixa. E ele até hoje é apaixonado pelo que ele faz, pelo que ele constrói, pelo que ele produz como criativo. E isso é um tesão, cara. Então, assim, não vejo a hora de a casa organizada ir para a Espanha, ficar lá, nada mal também.
Nada mal, nada mal.
Uma semana lá, trocando com o cara, vendo a agência funcionar, vendo o processo de uma agência que traz uma coisa fresca de conteúdo, né? Lá se produz muito conteúdo de 3, 4, 5 minutos. Então é muito interessante ver isso acontecer. E ele é um cara super disponível. E eu acho que vai ser uma fase muito feliz da minha vida com as pessoas que vão.
Se precisar de um conselheiro para ir junto, só para ficar lá, sabe? Só ficar lá.
Gente boa, né?
Bom, e essa pergunta, né? Eu queria que. Né, eu pergunto para todos os convidados, né? Eu queria que você respondesse. Né? Então, assim, é algo que você. Se você encontrasse o Marcelo com 15 anos de novo, lá no Banco do Brasil, com toda a sua experiência, agora, o que você falaria para esse moleque? Falar assim, Marcelinho, presta atenção, o que você falaria para ele?
Puta, cara, essa frase é tão difícil de responder, porque falaria tanta coisa. Talvez eu não falasse de trabalho. Porque acho que eu dediquei muito tempo da minha vida para este fim. E eu gosto de trabalhar, eu gosto de um tesão. Eu gosto de trabalhar, gosto de trocar lâmpada, gosto de uma parede, gosto de fazer coisa, gosto de pintar rua quando tem faixa de idoso apagada, eu ali pinto idoso, eu vou lá, pinto de novo. Pinto
olha de só.
Eu tenho uma. Eu gosto de fazer coisa. Então eu tenho que comprar um sítio, fico lá, tem galinha, pato, pavão, marreco, tartaruga. Quanto mais bicho eu vou botando, porque acho barato, minha filha ama, ela tem 3 anos, então ela adora, eu acho barato. Poder ver ela ir lá pegar o ovo na bunda da galinha, que pode sair quente e
sensacional, e cara.
Curtir essa parada. Então eu acho uma coisa talvez que vem de BH comigo, eu acho um tesão. Então, eu não sei o que eu falaria, talvez. Eu também não posso falar que eu não falaria, divirta-se mais. Puta, bicho, eu diverti pra caramba, já viajei em 70 países, já fui até pra Coreia do Norte, já fui, já fiz viagem que não estava fora dentro do script, porque eu queria conhecer. Então eu tenho uma sede bastante grande de fazer. Eu acho que vou morrer sempre, porque eu tenho que sempre fazer coisa. Eu tenho desespero. Mas talvez o que eu não, talvez eu não falaria para mim lá, talvez desse tudo errado hoje, não faz sentido, mas é para calma que não precisa desesperar, não, que vai dar certo. Mas também eu nunca tive um desespero de vou me fuder geral, se...
Puta, foda-se.
Não sei, é complexo essa pergunta, eu nunca consegui... Por isso que eu acho, talvez eu falaria com uma parte, talvez, pessoal, de viver as pessoas que eu não tive tempo, que eu não consegui conviver... Eu acho que aí eu deveria ter feito mais. Deveria ter feito mais CPH. Meu pistoleiro tio, que foi o caso do meu pai que faleceu, que lá na época de São Paulo. Não sei. Talvez baixar um pouco a bola e...
Curtir.
Curtir. A parte de profissional, eu não vejo. Não sei, não consigo.
Vai na sua que vai dar certo, é isso.
Mas aí...
Vai.
Eu teria ido lá e deixado um tênis da Company pra mim. Eu queria com 15 anos. Minha mãe não me dava tênis da Company, na IBH tinha uma marca, ela falava Going Fashion. Que era o tênis da Company, só que vinha um G. Aí a gente pegava o estilete, tirava a pontinha do G pra ela ser. Então, tinha um Company falseta, mas era tipo um tênis que o preço dava pra comprar. Então, talvez eu me falava, cara, toma aqui seu tênis da Company. É isso, é boa resposta.
Eu tinha.
Eu queria, não tinha, você foi Going Fashion.
Eu tinha também, a mamãe me deu.
Na Company ou Going Fashion?
Eu tinha o que chute falso. Porra, que chute falso era sacanagem.
O
oficial já era uma bosta. O falso, cara, era muito ruim. Não,
eu tenho um bamba guardado em casa até hoje. Comprei na do lado, que eles tinham que contar o Alpargatas. Cara, tá uma delícia. Ele fica lá com uma relíquia que eu fico usando às vezes. 98 aí. E
caraca.
Eu relançou o bamba e tá legal pra caramba.
Tá legal, tá legal. Tá legal.
Mas lá em Belo Horizonte, minha mãe, nessa época do Going Fashion, ela me dava conga.
Conga.
Eu não tinha o bamba, então pode ter outra opção também. Os 15 anos eu ia lá e falava assim, velho, estamos com seu bamba, porque esse conga não tá dando. Não vai pegar ninguém.
É porque a conga, conga era feio pra caralho.
Não tinha nem rico, né?
Não, era... Nossa, era muito feio, cara. Sensacional, cara. Marcelo, queria agradecer demais a sua presença aqui, todas as suas histórias. O pessoal tá mandando um monte de mensagens aqui. A Vaninha aqui falando, ó, excelente programa, quem mais aqui? O Ercolim, show, muito bom, aprendi muito, muita propaganda que eu não vi à época, mas vou ver. Parabéns, Sandrão e Marcelo, hoje fui eu que virei aluno, olha só o professor falando aqui.
Isso é bom, hein?
Então, meu querido amigo, obrigado pela sua presença, obrigado para todo mundo, eu queria que você deixasse a mensagem final aqui para todos os nossos ouvintes aí, são mais de 600 mil seguidores aí, pode falar o que você quiser.
Ai, tá. Esse meu galo esse ano faz alguma coisa, né?
O galo. Ô, Valcar, tem uma rádio, né? A rádio Rock Master, que é o Valcar, ele é galo total, assim, ele me manda mensagem e tal. Então, ó, Valcar, vai passar, acho que é sexta-feira que passa o programa, aí ele já vai colocar o símbolo do galo.
Não, eu queria só agradecer a tua oportunidade dada por você. Falar que rádio é um ambiente super difícil, amo rádio, assisto, ouço todos os dias, porque CBN, Eldorado e Rádio Rock, também, cara, eu amo rádios, as rádios que a gente tem no Brasil, porque elas são leves, são gostosas de ouvir, são informais, são abertas ao erro, à gaguejada, eu acho que isso é legal, até porque eu sou um cara que tem uma dicção um pouco rápida e me confundo bastante, e eu sou bastante ansioso para concatenar ideias.
O cara pensa então, rápido mesmo.
Eu acho legal essa porta aberta e dizer que a gente, no meu mercado publicitário, o mercado está sempre transformando. E nunca teve um momento tão legal de trabalhar, porque nunca teve tanta oportunidade, tanto canal e tanta maneira de brincar com a comunicação. Uhum. Eu acho que a gente, se conseguir se levar cada vez menos a sério, as marcas vão voltar a contar histórias divertidas. A gente vai voltar a receber no link de TikTok, você clicar, é uma propaganda, você fala, caralho, propaganda engraçada. E é nossa, entendeu? É. Eu acho que a gente perdeu isso, porque ficou tudo muito, muito hermético, tudo muito comportadinho. E aí deixamos o espaço para produzir para todo mundo tudo. E tudo, você abre um TikTok ou uma rede da Shorts ou Stories, e você vai ver o mundo acontecendo na nossa frente. E o mundo é muito mais interessante que a publicidade.
Sim.
É muito mais legal. Seja um mundo bizarro, seja um mundo engraçado, seja um mundo emocionante. Então, assim, entre o bizarro, o engraçado e o de chorar, a propaganda vai perder se ela não conseguir ficar mais com a anca solta, sabe? Vai ficar sempre contando professoralmente, contando uma história. Mas tem espaço. A gente já consegue. A gente fez isso com Castelo, com fazer com Fiat direto. Então, dá para fazer, dá para brincar. Então, eu sou otimista com relação ao
mercado. Eu também. Acho que a gente vai... A gente está se acomodando, né? Igual caminhão quando sai com a mudança.
E é só propaganda, né? Não é nada demais.
Não, exatamente.
Não tem importância nenhuma, no final das contas, no ponto de vista social, sociológico.
Sociológico.
Social tem, econômico tem, faz acontecer. Mas sociológico é só um respiro.
Mas vai. Bom, obrigado, galera. Marcelão, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que estão aqui. Vocês viram esse menino, né, que veio lá de Berzonte. E o que ele conseguiu fazer, né? Olha a mudança que ele fez em muitas pessoas. Vem para a rua, o Castelo, né? Como pegar no coração das pessoas é importante, né? Eu acho que dinheiro é muito legal, ganhar grana é legal, ganhar prêmio é legal, né? Mas você entrar no coração das pessoas como você fez com essas campanhas que você criou, né? Eu acho que é algo que, como diz a Mastercard, não tem preço, cara. É muito legal. Então, parabéns, meu irmão. Obrigado para todo mundo que esteve até agora ouvindo a gente, falando, participando. Vocês são, como diria minha avó, do caralho. E agora, para a gente terminar esse super programa, eu vou tocar o meu querido super amigo Raul dos Santos Seixas. E, né, como sempre, toca Raul, um super beijo para vocês. A semana que vem vai ter aqui mais uma pessoa de propaganda, que é a Elô, a presidente da Ampro, vai estar aqui com a gente e ela vai contar as histórias, né, as histórias que ela encontrou com o Marcelo Lancani. Tem um monte de coisa que ela vai contar. E na próxima semana, então, estamos aqui novamente, estaremos juntinhos para contar mais uma história e se Deus quiser também motivar vocês, que o Sandrão e o Business Rock entrem no coração de todos vocês. Um super beijo, até semana que vem, e vamos ouvir Raul Santos Seixas com a música Rock and Roll. Solta o som, um beijo pra vocês, tchau!
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.
Apresentação, Sandrão.